DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, o líder da RENAMO, Ossuf Momade, distancia-se dos ataques armados no centro do país.
A RENAMO não está detrás desses ataques e não assumimos, na medida em que nós temos compromisso para com o povo moçambicano e país. É da inteira responsabilidade de investigar esse ataque o Estado moçambicano, para dizer que não tem nada a ver com a RENAMO.
Ainda em Moçambique, o Centro de Integridade Pública revelou que a Frelimo terá recebido 10 milhões de dólares das dívidas ocultas.
Uma informação que chega nestas condições vai naturalmente criar algum desconforto no seio do próprio partido e na sociedade moçambicana, sem naturalmente se chegar à conclusão de que a informação corresponde ou não à verdade.
E na Guiné-Bissau, a situação continua indefinida depois da demissão do primeiro-ministro Aristides Gomes por decreto presidencial, com a CPLP e a CDAO a não reconhecerem o novo primeiro-ministro. Bem-vindos ao Jornal da Manhã, edição de quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. Acompanha-vos António Cascais. E vamos a Moçambique, onde a RENAMO se distancia dos ataques armados no centro do país. Em entrevista à DW, o líder do partido, Ossuf Momade, afirma que a RENAMO não está por detrás desses ataques e que é da inteira responsabilidade do Estado moçambicano investigá-los.
Em primeiro lugar, dizer que a RENAMO assinou o acordo de cessão das hostilidades no dia 1 de agosto e no dia 6 assinamos o acordo de paz e reconciliação, para dizer que a RENAMO não está detrás desses ataques e não assumimos, na medida em que nós temos compromisso para com o povo moçambicano e país. É da inteira responsabilidade de investigar esse ataque o Estado moçambicano. Para dizer que não tem nada a ver com a RENAMO, e nós condenamos, na medida em que não gostaríamos de ver que o povo moçambicano a sofrer com ataques que no passado sofreu. Para dizer que não é verdade, nós não fazemos parte desse grupo.
Em circunstância alguma, a RENAMO ponderaria regressar às matas?
Em nenhum momento que nós dissemos isso. Nós estamos a cumprir na letra e no espírito aquilo que foi o compromisso que assumimos no dia 6 de agosto, de quando assinamos o acordo de paz e reconciliação. Aconteceu o que aconteceu, não tem nada a ver com os disparos que estão a acontecer neste momento. O povo moçambicano é que pode assumir a grande responsabilidade, porque foi o povo que foi votar, né? Por isso, a RENAMO nunca vai recorrer às armas.
A RENAMO domina boa parte daquela região centro. Saberá, eventualmente, quem são as forças que estão a fazer os ataques?
Não é da nossa responsabilidade. Essa responsabilidade é do Estado moçambicano. Porque o Estado moçambicano é que tem a responsabilidade, através do seu serviço, fazer diligência de encontrar ou descobrir o autor desses ataques. Para dizer que a RENAMO cessou as hostilidades e assinou o acordo de paz e reconciliação. A partir daquele dia 6 de agosto, nós não temos nenhuma responsabilidade de qualquer sujeito que dispare contra qualquer viatura. Por isso, nós nos distanciamos desses ataques.
Palavras do líder da RENAMO, Ossuf Momade, em entrevista conduzida por Nádia Issouf. E a nossa pergunta do dia é a seguinte. Ossuf Momade é um moçambicano patriótico e homem da paz, como referem os seus defensores, ou um oportunista fraco, como é apelidado pelos seus adversários, mesmo dentro da própria RENAMO? E damos agora as boas-vindas ao Tiago Melo, que nos traz as primeiras reações à nossa pergunta do dia. Bom dia, Tiago.
Olá, bom dia, Antônio Cascais. Já há várias reações aqui na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Começamos com o Aurélio Custódio Salvador, da cidade de Nampula, em Moçambique. Ele saúda-nos com bom dia e diz que a ordem e organização da RENAMO acabou quando o Afonso da Cama morreu. Para este ouvinte, o partido perdeu a credibilidade e já não se pode confiar porque a ordem de Yusuf Momad não é cumprida por todos, e ele não tem o respeito e consideração de todos os membros do partido. Atualmente é possível notar que existe a RENAMO do norte do país e a RENAMO do centro e sul, e cada região tem um líder. Então é difícil garantir a ordem e tranquilidade no partido RENAMO, opinou este ouvinte de Nampula. Sérgio José Fato comenta que o Yusuf Momad não é um homem de paz e que é o pior líder da RENAMO desde a fundação do partido. Este ouvinte diz que Momad é visto pelos seus adversários dentro da própria RENAMO como oportunista, sem liderança, como alguém que pratica nepotismo. Esses ataques são um sinal de que Momad deve demitir-se e convocar novas eleições na RENAMO. Aliás, ele quer sufocar e desaparecer a RENAMO para um lugar incerto. É a opinião de Sérgio José Fato, também de Moçambique, e oferece Deniasi Chania, escreve na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Yusuf Momad é um líder morno e um partido tem que ter um líder quente, mas muito quente mesmo, como o falecido líder da RENAMO, Afonso Lhacama. Antônio Cascais, foram algumas das mensagens que já nos chegaram.
E já sabe, mais comentários são bem-vindos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade no mundo lusófono. Em Moçambique, os tribunais distritais reprovaram 55 recursos de um total de 58 submetidos contestando irregularidades nas assembleias de votos, anunciou hoje o Tribunal Supremo de Moçambique. Em Angola, a deputada Velvícia dos Santos, eleita pelo Partido do Poder, o MPLA, considerou numa mensagem no Facebook que a revogação do seu mandato foi um golpe do presidente João Lourenço, acusando-o de ser um ditador e o seu carrasco político. Em São Tomé e Príncipe, o antigo presidente são-tomense Miguel Turboada disse ontem estar a ser alvo de espionagem, lamentando sinais de um regresso a uma época que já removida na história do país. E a Guiné-Bissau continua a ser o principal tema de debate a nível da comunidade lusófona. A presidência da CPLP apelou às instituições do Estado, aos partidos políticos e à população da Guiné-Bissau para que mantenham a calma e não pratiquem atos que prejudiquem as eleições presidenciais, lê-se num comunicado da presidência rotativa da organização exercida por Cabo Verde sobre a situação na Guiné-Bissau. Mais informações sobre a situação na Guiné-Bissau depois da demissão do primeiro-ministro Aristides Gomes por despacho presidencial lá para a frente neste Jornal da Manhã.
DW África. Deutsche Welle.
Mas antes de irmos à Guiné-Bissau, voltamos a Moçambique, onde o CIP, o Centro de Integridade Pública, revelou que o partido no poder em Moçambique, a Frelimo, terá recebido 10 milhões de dólares das dívidas ocultas em 2014. Para já, a Frelimo não se pronuncia, mas um jurista moçambicano alerta que o partido goza de presunção de inocência. A história é contada por Romeu da Silva.
O partido no poder em Moçambique, a Frelimo, terá recebido 10 milhões de dólares das dívidas ocultas em 4 transações efetuadas entre março e julho de 2014. A informação foi avançada esta terça-feira pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique, depois de ser revelada no dia antes por um agente do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, FBI, na esteira do julgamento de Jean Postane, considerado o cérebro das chamadas dívidas ocultas. Em tribunal, o agente do FBI, Jonathan Polonitsa, apresentou evidências de pagamentos ilícitos a vários cidadãos moçambicanos para financiar os projetos da Imatum, Proíndico, Gimam, e foram apresentados comprovativos de transferências para a conta do Comitê Central da Frelimo no Banco Internacional de Moçambique. O Centro de Integridade Pública de Moçambique está a coletar todas essas informações em Nova York. O diretor do CIP, Edson Cortes, é claro.
As provas não foi o CIP que apresenta, nós citamos um agente da FBI que foi apresentar tais provas.
Os comprovativos das transferências foram encontrados pelo FBI em mensagem de correio eletrônico de Jean Bustami, suspeito de corrupção. O jurista moçambicano Job Fazenda chama a atenção para o fato de o julgamento de Jean Bustani estar na fase de audição dos declarantes envolvidos no caso.
Primeiro, é preciso perceber que são declarações que são feitas em sede de tribunal, num processo por alguém que também está a fazer de tudo para livrar a sua pele, primeiro. Segundo, é que eu por acaso vi nas redes sociais um documento, tinha algumas partes omissas que não permitiam entender muito bem o que se referia. Acho que é o número da conta, que provavelmente ia dar mais detalhes para perceber se aquela conta corresponde efetivamente à conta do Partido Frelimo ou não.
O jurista lembra ainda que, do ponto de vista legal, a Frelimo goza de presunção de inocência.
Os factos que são rolados durante o julgamento, eles só são considerados válidos quando serem dados como provados e constarem de uma sentença que depois tenha transitado em julgado. O mesmo pode suceder, alguém pode estar num julgamento e dizer que quem mandou praticar este ato foi tal fulano.
O jurista sublinha que não é a Frelimo que está na barra do tribunal, mas sim um indivíduo que pode dar informações úteis para os juízes da causa. Seja como for, a imagem do partido fica afetada.
Isso, naturalmente, que uma informação que chega nestas condições vai naturalmente criar algum desconforto no seio do próprio partido e na sociedade moçambicana, sem naturalmente se chegar à conclusão de que a informação corresponde ou não à verdade. Por isso que eu disse que acredito que em sede própria, em momento oportuno, o Partido Frelimo vai esclarecer se aquelas informações são ou não verdadeiras para que estão sendo trazidas, ou mesmo não corresponde à verdade.
Até ao fecho da edição, a DW tentou ouvir a reação da Frelimo, mas as chamadas não foram atendidas. Romulo da Silva, DW, a voz da Alemanha.
DW, do centro da Europa, para si.
Na Guiné-Bissau, a situação política continua tensa e indefinida depois da demissão do primeiro-ministro Aristides Gomes pelo presidente da República e da sua substituição por Faustino Imbali, que já tomou posse. Porém, o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Francisco Ribeiro Teles, disse que o governo da Guiné-Bissau, saído das anteriores eleições legislativas, continua a ser legítimo e que a organização seguirá eventuais sanções.
Nós temos um governo que saiu das eleições legislativas e, portanto, que foi constitucionalmente aceito. E essa é a nossa posição.
Questionado sobre as razões que terão levado o presidente da República do país, José Mário Vaz, a demitir o executivo, liderado por Aristides Gomes, o diplomata da CPLP disse apenas desconhecer os seus motivos e escusou-se a mais comentários. Porém, assegurou que durante esta crise tem mantido contactos com todas as autoridades que estão envolvidas no processo de eleições, incluindo com o atual governo.
Nós, neste momento, o nosso foco principal e prioritário é que as eleições decorram no prazo previsto. São eleições determinantes, são eleições difíceis, são eleições complexas, mas são determinantes para o futuro da Guiné-Bissau. E, portanto, nós trabalhamos com esse cenário em cima da mesa.
Palavras do secretário-executivo da CPLP. Em Portugal, o ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros português recebe esta quarta-feira no Palácio das Necessidades a sua homóloga da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, para uma visita de trabalho em que serão discutidas as relações bilaterais entre os dois países. Entretanto, o politólogo guineense Rui Landim disse, em declarações à agência noticiosa portuguesa Lusa, que o governo da Guiné-Bissau deverá, nas próximas horas, intentar uma ação no Supremo Tribunal de Justiça do país contra as decisões tomadas pelo Presidente da República.
Um braço ferro jurídico, político, e eu acho que o governo vai intentar uma ação no Supremo Tribunal de Justiça. para esclarecer esta situação de alguém que não tem poderes, que decide de um momento para outro.
Na opinião do politólogo, o presidente da República, José Mário Vaz, ao demitir o governo, está a inventar mecanismos fazendo simulacros da Constituição e de procedimentos para evitar responder à justiça. Note-se que também a CDAO ameaçou aplicar sanções a quem perturbar o processo para as eleições presidenciais de 24 de novembro, referindo que não pode aceitar qualquer ação suscetível de comprometer a paz e a estabilidade no país e considerou ilegal o decreto presidencial de demissão de Aristides Gomes. António Cascais, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para os Camarões, onde, segundo o último balanço, pelo menos 42 pessoas, entre elas 26 crianças, morreram num deslizamento de terras na noite de segunda-feira. Representantes do governo e da oposição síria iniciam hoje em Genebra conversações para a elaboração de uma nova Constituição. As reuniões são as primeiras após mais de 8 anos em que o governo sírio e a oposição ficarão frente a frente e são vistas pelas Nações Unidas como um ponto-chave para avançar em direção a um fim negociado do conflito. O Chile tem novo dia de protestos com confrontos entre manifestantes e a polícia. O 12º dia de protestos no Chile foi marcado pela bipolaridade entre manifestações pacíficas e distúrbios que foram dispersados com gás lacrimogéneo e balas de borracha. Após 12 dias de protestos, o balanço oficial do governo contabiliza 20 mortos e, segundo o Instituto Nacional dos Direitos Humanos do Chile, foram 3.535 detenções em todo o país e 1.132 civis feridos. E o Reino Unido vai realizar eleições legislativas a 12 de dezembro, confirmou o Parlamento Britânico, que votou favoravelmente a quarta tentativa do governo do primeiro-ministro Boris Johnson para antecipar eleições. Antes, uma emenda dos partidos da oposição para mudar a data para 9 de dezembro foi chumbada e propostas para alargar o direito de voto a jovens a partir dos 16 anos ou a cidadãos da União Europeia não foram aceitas. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordamos a nossa pergunta do dia, que hoje era sobre Moçambique, e a pergunta era a seguinte. O Sufu Momad, o líder da RENAMO, é um moçambicano patriótico e homem da paz, como referem os seus defensores, ou um oportunista fraco? Tiago Melo continua a ordenar e decifrar os depoimentos dos amigos da DW África.
Sim, António Cascais, começamos então por Xavier Matola, que comenta: não há como transferir problemas da RENAMO para o governo de Moçambique resolver, porque me parece que o Sufu Momad correu muito e na sua corrida esqueceu muita coisa lá por trás. E o que culminou com esta desordem toda no seio do seu partido, e quem deve reunir os homens que se encontram nas matas não é o governo, na opinião de Xavier Matola, que ainda diz que quanto aos ataques no centro do país, não há nada claro se são os nhongos ou apenas oportunismo para manchar a imagem da RENAMO, não se sabe. Mas Momad deve convocar o encontro com todas as suas tropas ou homens sem discriminar ninguém e resolver os assuntos e diferendos internos do seu partido. John Lewis Uazoe, na nossa página no Facebook, DW Português para a África, diz que é importante saber que a RENAMO opta por via de diálogo, negociação, aproximação aos órgãos de justiça para resolver as suas diferenças com a Frelimo. Para este ouvinte, será esse caminho que fará uma oposição alternativa. A do Laikandé, da Guiné-Bissau, comenta: até neste momento, o Sufu Momad continua a demonstrar ao mundo que ele é um moçambicano patriota, que ao mesmo tempo é um homem de paz, pois é notável. Para este ouvinte guineense, Momad nunca foi oportunista ou fraco, nem nunca será. As pessoas que estão a dizer isso são aquelas pessoas que têm memória curta, opina Adulai Kandé. E Rufino João Luanda escreve: o monopartidarismo está instalado em Moçambique, Antônio Cascais.
Ponto final neste Jornal da Manhã, edição de quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019. www.dw.com/português é este o nosso site no qual poderão manter-se atualizados. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas da redação. Bom dia.